A Rádio AL Online apresenta Bom Dia Cidadão, com Eduardo Rocha.
A partir de agora, na Rádio AL Online. Bom Dia Cidadão. O seu programa matutino na internet. Bom dia, ouvinte AL Online. Começa agora o Bom Dia Cidadão, com as atualidades para você que navega na rede em nossa companhia. Eu sou o Eduardo Rocha e comigo na técnica de áudio, Mário Pacheco. Neste programa, o repórter AL Online e o destaque do dia. Destaque do programa. A ordem de serviço para a construção da ponte Anita Garibaldi, com 3 quilômetros de comprimento na Cabeçuda, em Laguna, cujo orçamento inicial alcança quase 600 milhões de reais, trouxe a presidente da República, Santa Catarina, para o anúncio da obra. Saiba qual a avaliação do presidente da Fetransesc, Pedro Lopes, sobre os investimentos em transporte rodoviário em Santa Catarina, após a visita da presidenta Dilma ao estado, na entrevista especial daqui a pouco no destaque do programa. Bom dia, cidadão. Mais informação na sua conexão.
A exclusão social é uma realidade para muitas crianças e adolescentes catarinenses, mas isso pode ser revertido. Santa Catarina conta com o FIA, o Fundo da Infância e Adolescência, que desenvolve projetos de educação, proteção e inclusão social. Você também pode colaborar com o FIA. A sua contribuição pode ser deduzida em até 6% do seu imposto de renda. Informe-se em sst.sc.gov.br. Secretaria da Assistência Social, Governo de Santa Catarina.
Bom dia, cidadão. O seu programa matutino na internet. Repórter AL Online. No Repórter Online, a informação fica por conta de Nara Cordeiro, com o destaque da Assembleia Legislativa.
A liberação de recursos do PAC para a duplicação da BR-470 animou os deputados que representam a região do Vale do Itajaí e motivou manifestações em plenário na tarde desta terça-feira. Parlamentares destacaram o compromisso assumido pela presidente Dilma Rousseff durante sua visita a Santa Catarina de dar início às obras no trecho da rodovia que liga Indaial a Navegantes. O deputado Ismael dos Santos, do PSD, falou sobre a importância da duplicação da estrada, considerada um dos principais gargalos rodoviários do estado, e disse que a promessa de Dilma confirma o anúncio feito pelo ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos, na última quinta-feira.
A BR-470, por onde passam 4 mil containers dia, uma rodovia que foi projetada há 5 décadas para passar aí 5 mil veículos dia e que hoje está abarcando quase 35 mil veículos por dia. Não só pela questão da economia, 40% da economia catarinense passa pela 470, unindo o oeste ao litoral catarinense, aos nossos portos, mas também por uma questão de segurança. Hoje nós já chegamos em 2012 a mais de 40 óbitos na 470. Foram mais de 1.000 mortes nos últimos 10 anos. Então, por tudo isso, pela questão também econômica de empresas que estão deixando de se instalar no Vale do Itajaí ou estão indo embora, é que, de fato, Santa Catarina merece essa obra do governo do estado. Já está atrasada, mas, felizmente, a nossa pressão, a pressão da sociedade catarinense, faz com que a presidente Dilma venha e ratifique aquilo que nós havíamos ouvido na quinta-feira do ministro dos Transportes, garantindo a duplicação para este ano ainda.
A duplicação vai ser dividida em 4 lotes e o primeiro a passar por obras é o trecho entre Blumenau e Indaial. A expectativa da deputada Ana Paula Lima, do PT, é de que a execução do projeto inicie dentro do cronograma apresentado pelo governo federal.
Essa obra é possível ainda, vai haver o processo licitatório agora no mês de julho, devendo já dar a ordem de serviço ainda no mês de setembro. Estamos trabalhando com esse cronograma, a presidenta está trabalhando com esse cronograma para que as obras ainda se iniciem. esse ano, porque os projetos já estão prontos. Nós já sabemos que vão ter inúmeras pontes, inúmeros viadutos, esse projeto já foi apresentado, inclusive, para a comunidade, está no DENIT, está no Ministério dos Transportes, então faltava a palavra da presidente da liberação de recursos.
Com edição de áudio de Carlos Renato dos Santos, Nara Cordeiro, da Assembleia Legislativa de Santa Catarina.
Repórter AL Online. Bom dia, cidadão. Mais informação na sua conexão.
O acervo do Poder Legislativo catarinense guarda registros de 175 anos de história do nosso estado. A Coordenadoria de Documentação cuida de todo o acervo documental da Assembleia Legislativa, os documentos correntes, os intermediários e os permanentes. E neste setor existe o Centro de Memória, responsável pela preservação, conservação, restauração e reprodução dos documentos antigos. Todos os documentos são preservados pela microfilmagem e digitalização. Já os documentos antigos recebem diversos tratamentos de restauração. O Centro de Memória organiza publicações em livros com reproduções deste acervo. O espaço está aberto à visitação pública no hall da Assembleia Legislativa, no horário das 7 da manhã até às 7 horas da noite. Cuidando da história, a Assembleia Legislativa constrói o futuro.
Bom dia, cidadão. Mais informação na sua conexão. Destaque do programa. Vamos agora ao destaque do programa.
Bom dia, cidadão.
E o bom dia especial de hoje vai para o Pedro Lopes, presidente da Federação de Transportes de Santa Catarina. Como é que está, Pedro? Tudo bom?
Tudo bem. Um abraço especial a vocês, aos amigos e ouvintes da Rádio da Assembleia.
Você, como representante maior dos transportadores de cargas em Santa Catarina, ficou satisfeito com a presença da presidente da República, Dilma Rousseff, que deu início a uma obra em Santa Catarina, que é a Ponte da Cabeçuda, com 597 milhões de orçamentos agora para o lançamento da obra, Pedro?
Bom, sempre nos chama a atenção, especialmente quando se vê o propósito da presidente da República vir a Santa Catarina para anunciar obras da envergadura destas que estão sendo colocadas na sociedade. O que nos preocupa, de certa forma, é a gestão, é o andamento, quer dizer, o propósito, o projeto, a necessidade, tudo isso nós sabemos. Já é de tempo, agora nós sempre temos que ficar na expectativa, porque às vezes não depende só da vontade da presidente, depende da liberação de recursos, depende daqueles que fazem esta relação para que tudo contribua, para que tenha andamento à obra, que os processos não venham a entravar o andamento da obra, e principalmente uma obra dessa natureza em que ela envolve algumas questões já de público, como foi a análise feita pelo Tribunal de Contas. Quer dizer, nós temos que conhecer o processo, se ele já está no início com a obra pronta para ser iniciada, projeto, licenciamento, tudo isso é um detalhe. Agora, se isso não está no momento definido como passo inicial, oficial, aí nos, de certa forma, cria uma preocupação, mas porque os recursos destinados desta ordem necessitam de que todos façam um mutirão, eu diria, de forma que isso realmente se tornasse realidade.
O superintendente do DENIT em Santa Catarina, João José dos Santos, já apontou que as ponderações do TCU vão ser atendidas e também vai haver uma redução no custo da obra no valor de 40 milhões. Isso quer dizer que os impeditivos estão sendo colocados de lado, né?
Depende do prazo também, né? As licenças são fundamentais, do prazo da construção da obra. Isso requer também no andamento se há demora aditivos, que a gente conhece, nunca começa e termina com o mesmo valor. Mas eu espero que tudo isso dê certo. Enfim, é um anseio forte do Sul, de Santa Catarina e, na verdade, até do próprio Mercosul, porque é uma rodovia de passagem. E é evidente que não só se aponte isto como uma solução, mas que a sociedade também fique atenta para que nada venha a interromper dentro do prazo previsto. É, 2 anos e meio, estou achando um pouco otimista para 2014, porque não há nada começado. Mas, enfim, vamos acreditar que isso seja verdade, mas sem, em nenhum momento, deixar de estar acompanhando, e não se pode perder um dia. Né? Se isso, na verdade, está previsto para 2 anos e meio, até 2014, um dia perdido já é muita coisa. Então, eu espero que isso realmente seja, não seja uma promessa, seja uma responsabilidade daquele que tem que cumprir a palavra da presidente.
E as empresas de transporte de cargas e logística no estado de Santa Catarina, que têm uma importância fundamental no desenvolvimento econômico e as quais você representa na FETRANSESC, têm um papel importantíssimo na vigília pelo andamento dessas obras que se arrastam em Santa Catarina, aí nesse sentido de que a duplicação da BR-101 ela é fundamental. Também é essa questão do Morro dos Cavalos, que também está aí além da ponte Anita Garibaldi, a ser resolvida, né, para a duplicação efetiva da BR-101, né, Pedro?
Bom, a duplicação já está muito atrasada, né? Essa parte do sul, inclusive esta ponte, o Morro dos Cavalos, eu lamento e não vejo citado o túnel do Morro do Formigão, quer dizer, as obras de artes que ainda estão em andamento, os elevados que ainda estão em andamento, obras que, pelo cronograma, deveriam ter sido entregues em 2008, nós já estamos em 2012, quer dizer, com 4 anos praticamente de atraso e mais alguns ainda que virão pela frente, porque o que eu observo são poucas pessoas trabalhando em obras de grande importância, como nós temos esses elevados e as pontes que estão previstas, essas obras de arte, na região do sul, onde falta a conclusão dessa obra. Então, não espero que a ponte de Laguna tenha o mesmo ritmo de trabalho desenvolvido, embora todos os recursos, porque eu me lembro bem quando o presidente Lula veio ao lançamento da BR-101 dizer que os recursos estavam todos definidos para que no dia seguinte começassem as obras. E, na verdade, nós tivemos entraves, nós tivemos algumas concessionárias, algumas empreiteiras que abandonaram a obra na metade, não houve fluxo normal, não houve um cronograma, houve uma mudança de época pelo atraso também, o valor da obra com um valor muito abaixo daquilo que efetivamente o mercado exigia. Nós estamos vivendo também, no momento, um problema no que diz respeito a material de construção, e tudo isso tem uma implicação no ritmo normal da obra. Agora, também não quero ser de forma nenhuma pessimista nesse sentido, mas nem tontando acreditando de que tudo seja num passe de mágica a realidade, se levarmos em consideração a demora e o atraso que nós tivemos até aqui da BR-101 no trecho sul.
E levando-se em conta também que o transporte rodoviário de cargas e a logística que move todo o estado de Santa Catarina e o Brasil, também fica um pouco, a questão da sua solução não está sendo muito bem visualizada, porque também nós não estamos vendo a perspectiva para o transporte ferroviário aí ao longo da BR-101, como nós já tínhamos antigamente, e isso até afasta muitas vezes o próprio carro de turismo, o veículo de passeio das rodovias, em função de competir com o espaço dos caminhões.
O que nós defendemos sempre é a melhoria da infraestrutura rodoviária e a modernidade, principalmente permitindo que se tenha condição de receber todo este fluxo de veículos. Agora mesmo tem mais lançamento num papel de um projeto econômico, quer dizer, vem mais veículos para as rodovias e elas não vejam melhoramento para suportar tudo isso. Mas, de certa forma, é um começo que deve ser alinhado à melhoria desses trechos, né? No caso do Morro dos Cavalos, nós acho, e sempre disse isso ao João José, um pequeno trabalho ali de alargamento de uma parte, nós teremos já resolvido, desde que concluída a melhoria daquela ponte lá embaixo. Agora, hoje nós não só temos o problema da passagem de Laguna, e aí não é só a questão da ponte, nós vamos ter também o envolvimento das obras complementares à chegada da ponte, porque essa também é outra demora. Um constrói a ponte, o outro ficou responsável pelas cabeceiras. Nós estamos falando só da ponte. Nós não podemos ter a ponte concluída com essa rapidez que se diz vai ser construída e não se dá atenção também para a questão das cabeceiras, porque as cabeceiras fazem parte da duplicação da BR-101 E é onde nós temos o maior gargalo na passagem da Enseada, logo depois a passagem de Tubarão, e isso não é de hoje, vem de muito tempo. O transporte rodoviário de carga é o que mais paga por isso. Nós estamos andando em trechos que deveríamos fazer em 8 horas dentro do ritmo normal de um caminhão. Hoje estamos fazendo em torno de 12 horas, é 50% a mais de custo, e além do impacto sobre o equipamento, da carga que está em cima, e não tem como você reverter essa situação. Esse prejuízo vai todo para cima do caminhão. Quando se fala em ferrovia, eu acho que é normal, tem que trabalhar por um projeto, já, aliás, reconstruir aquilo que se deixou para trás. Quer dizer, o que nós vimos foi destruírem as ferrovias, não se preservou, a responsabilidade lá de trás não sei a quem se recorrer, mas o fato é que nós queremos refazer, no meu entendimento, estabelecendo um desvio de foco. Porque quando se fala muito em ferrovia, está esquecendo da rodovia. E parece que a impressão que se tem é que no dia seguinte a ferrovia vai estar pronta. Aquilo que já existia vai passar a existir de novo. Isso não é verdade. A ferrovia vai levar muito tempo para ser reconstruída, com todos os impactos pela frente que vão ter que ser administrados. Enquanto isso, a carga, a produtividade, o turismo, o passageiro, o representante comercial, aqueles que trabalham na estrada, esses vão precisar ter estrada para andar. Porque essa coisa normal, com vinda de ferrovia tomando conta de tudo, isso não é para depois da manhã, isso é daqui a 20 anos.
Ô Pedro Lopes, outro assunto importante para a questão do transporte de cargas em Santa Catarina é a BR-470, bem como esse desvio aqui na região da Grande Florianópolis, esse contorno aí, que até hoje ainda está em discussão, não se sabe como vai ser desenvolvido esse trabalho, esse projeto, mas existem outros pontos ainda em Santa Catarina, como este aqui de Florianópolis, de contorno, a se resolver para a melhoria do transporte de cargas no estado?
Eu acho oportuno, você colocou dois pontos importantíssimos nessa questão. A primeira da BR-470. Hoje não se pode mais falar em BR-470, de Indaial até BR-101, até Navegantes. Esse é um projeto de 10 anos atrás. Pelo atraso dessa obra, hoje, obrigatoriamente, esse projeto tem que ser de Pouso Redondo até embaixo. Porque se não fizer só de Indaial, vai continuar a mesma coisa. A passagem de Apiúna, a passagem de Rio do Sul, a descida de Pouso Redondo, o Morro da Santinha, a curva do Santinha lá em cima, a Serra da Santinha. Quer dizer, são todos hoje rodovias sucateadas em função do grande fluxo de veículos e principalmente do desvio que nós temos do Rio Grande do Sul em direção aos portos de São Francisco e Itajaí, pelo fato de Santa Catarina ter um pedágio mais baixo. Então, na BR-470, falando disso aí, parece que a obra vai começar agora também, quando na verdade não tem nem sequer projeto. E ela é uma obra muito cara, não é uma obra de dizer que com R$1 bilhão, R$1 bilhão e 100 vai resolver a situação, porque se é metade, quem sabe, para começar a primeira parte. Então, essa da 470 é outra questão pontual. E no que diz respeito a 282, por exemplo, no extremo oeste, começou a duplicação de Xanxerê até Chapecó, começou. Quer dizer, ficou a obra tirada, os canteiros atirados, o material atirado, e 30 dias depois da eleição passada, parou tudo. Quer dizer, volta a se falar agora na duplicação, quer dizer, nós não podemos estar esperando a cada ano de eleição para começar a mexer em obra. Nós temos que ter uma continuidade normal. É verdade que se reconhece o trabalho do DENIT, o esforço todo que o João José está fazendo, de melhorar o leito da estrada. Agora, a melhoria do leito da estrada não quer dizer melhorar a estrada, em função do grande número de veículos que a gente tem transitando por essas rodovias do nosso estado. A questão do contorno, eu não posso entender que quem goste de Florianópolis não trabalhe para a melhoria do acesso de Florianópolis. Eu não sou catarinense, estou há 49 anos no estado, né, me sinto catarinense, tenho a nossa ilha, Santa Catarina, como a capital do meu estado, estado que eu vivo, estado que eu convivo, estado que eu me fiz na vida, né, e eu não posso entender que quem seja de Florianópolis não pressione pela solução da saída e entrada de Florianópolis. Nós estamos brigando por contorno que vai atender 175 para sair na Palhoça, um pouco mais lá na frente. Esse é um desvio para daqui a 10 anos, tem muito conflito ainda com relação a esses terrenos, por onde deve passar, nova licitação, novo projeto, nova licença ambiental, quer dizer, é coisa que vai se arrastar por muito tempo. E como é que nós vamos suportar 470 mil veículos por dia nesse trecho de 26 quilômetros, 190 mil entrando em Florianópolis e saindo? Quer dizer, nós estamos parando hoje lá na Beira Bar Norte, estamos parando no túnel, antes do túnel aí da saída do aeroporto, refletindo lá na estrada da BR-101. Então, as duas coisas têm que trabalhar junto. A duplicação, a saída pelo desvio, acho legítima a postulação do 175, mas é que tem que se refazer o projeto. Tem obras em locais que tem que ser procurado o dono do terreno para indenização. Isso é um imbróglio que você sabe vai muito tempo E paralelo a isso, eu acho que nós temos que trabalhar pela passagem de Florianópolis nesses 22 quilômetros de Biguaçu a Palhoça, projeto que existe e que tem que ser discutido. Como vai se fazer? É muito mais fácil, porque esse é um projeto que está na responsabilidade da concessionária. Então é a iniciativa privada, é só a vontade política permitir que isso seja feito e nós teremos que ter um entendimento da sociedade com a concessionária e ela pode andar perfeitamente, quer dizer, e se resolve a passagem e entrada de Florianópolis a médio prazo. E no longo prazo se faz o contorno e até acrescente-se algumas obras, como, por exemplo, eu defendo uma ligação de Nova Trento à altura do 175 e o quilômetro 180, de maneira que nós tenhamos Brusque, até Blumenau, Gaspar, aquela região chegando a Florianópolis ou entrando na 101 sem a necessidade de ficar acumulado nesse trecho que liga da Tijucas.
Presidente da Federação das Empresas de Transportes de Cargas e Logística no estado de Santa Catarina, Pedro Lopes, o nosso muito obrigado pela sua participação no Bom Dia Cidadão da Rádio da Assembleia Legislativa. Tenha um excelente dia e muito boa sorte pelas estradas de Santa Catarina.
Muito obrigado pela oportunidade, um abraço a todos os ouvintes da Rádio Assembleia e eu acho que hoje nós temos uma assembleia atuante no que tange à infraestrutura, mesmo porque a comissão de viação presidida pelo deputado Comim tem sido muito eficiente, a comissão da Frente Parlamentar do Transporte, presidida pelo deputado Darcy de Matos também, outros deputados, de forma geral, todos envolvidos, mas cada um se dedicando àquilo que ele entende seja mais prudente no que tange à infraestrutura de rodovia, de ferrovia, de portos e de aeroportos, principalmente a segurança, que é outro fator importante que tem que se discutir paralelamente àqueles que estão na estrada, devem, precisam e dependem dessa tranquilidade. Muito obrigado e um bom dia.
Bom dia, cidadão!
Esta foi a entrevista especial de hoje. Assim encerramos o Bom Dia, Cidadão. Bom Dia, Cidadão. Mais informação na sua conexão. Você ouviu na Rádio AL Online. Bom Dia Cidadão. O seu programa matutino na internet.
A Rádio AL Online apresentou Bom Dia Cidadão, com Eduardo Rocha. O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio.